10h22, é o especial de sábado, trazendo o tema Outubro Rosa, câncer de mama. Nós conversamos com a doutora Paula e agora eu quero conversar também um pouco com a Simone Saroli, que antes mesmo do projeto Amor em Fios começar, né, Simone? A Simone tem uma história de diagnóstico de câncer. Simone, eu queria que você começasse bem no início sobre a tua história, Simone.
Bom dia a todos os ouvintes. Então, uma longa história, né? Tive câncer de mama em 1998, a primeira vez. Eu estava tomando banho e naquela época tinha uma campanha muito interessante que era o câncer no alvo da moda. Não sei se vocês lembram que era da Hering, né? Tinha uma camiseta com círculo, assim.
Símbolo azul de um alvo.
E ensinava a fazer o autoexame. E eu fui no chuveiro e fiz o autoexame e foi onde eu achei um carocinho, um nódulozinho. Aí fui no médico, tudo. Eu tinha 30 anos naquela época, era uma coisa super incomum, né? Especialmente aqui em Cascavel, porque poucas pacientes jovens. E diagnosticaram o câncer de mama. Aí eu fiz a... Foi bem precoce, graças a Deus, estava bem no início. Fiz as radioterapias, fiz as quimioterapias, fiquei careca, né? E eu chorava não pelo câncer, mas por não poder ter mais filhos. Porque na época... O doutor Reno falou para mim, olha, a chance de você engravidar vai ser muito difícil. Muito, porque, como ela disse, afeta a fertilidade, né? E eu não tinha muita noção, porque imagina, nunca imaginei. Naquela época, o câncer era uma doença para pessoas mais idosas.
E o câncer, pelo menos o que eu tenho informação do que meus pais falavam, era até algo, parecia proibido falar.
Sim.
Se você falasse em câncer, é impressionante.
Já era uma sentença de morte, né? Graças a Deus, hoje, com o trabalho das campanhas, especialmente de Outubro Rosa, a gente desmistificou um pouco isso dos pacientes, né? Inclusive, elas conseguem falar com mais naturalidade, as pessoas chegam, perguntam, mandam mensagens, se identificam realmente com a nossa história. E antigamente, imagine como era difícil, né? Porque as pessoas não tinham a informação, os tratamentos também eram muito mais complicados, né? Isso há 80 anos atrás. Era muito complicado. Então, hoje em dia, o pessoal, não que, câncer seja uma coisa boa, mas está muito mais fácil de você tratar, a medicina está muito mais adiantada e, graças a Deus, a gente fala de uma maneira mais tranquila, né? Sobre o assunto.
E como foi esse período... seu de tratamento?
Então, aí eu tratei, voltei a trabalhar normal, né? Tive outra filha, foi uma benção na minha vida, porque eu sempre falo que a Laura é meu pequeno milagre, porque as chances eram mínimas, mas eu tive muitas alergias ao medicamento, e isso fez com que suspendesse o medicamento e eu pudesse voltar a ovular e poder engravidar de novo, né? Perdi dois bebês antes da Laura, foi uma gravidez bem complicada, mas eu sabia que eu poderia ter outro filho, né? E eu estava muito feliz com isso. A família toda estava muito apreensiva porque achavam que o câncer poderia voltar em função da gravidez. Não, ela nasceu tudo e daí quando ela tinha 6 anos, eu que tenho a Bruna também, que é a minha filha mais velha, que na época do primeiro câncer ela tinha 1 ano e meio, não foi um período fácil. Em 2011, o câncer voltou na outra mama. Fui fazer uma cirurgia plástica para corrigir os danos da radioterapia da primeira etapa. E acabaram encontrando, durante a cirurgia, um nódulo na outra mama. Aí, essa vez, foi bem complicado, porque daí eu tive várias inflamações. Eu perdi as duas próteses, eu tive que retirar. Fiquei quase 2 anos sem nada, como um homem, assim, sem mama. E daí tive que fazer reconstrução. Então, assim, tudo que uma paciente de câncer precisou passar, eu passei. Simone, todas as fases, foi, eu conheço bem.
Como foi lidar com a falta das mamas? Mexeu bastante com o teu brilho de mulher?
Ah, não foi fácil. Porque eu resisti até a última hora, eu não queria tirar. Mas eu estava com uma inflamação altíssima. E se eu não tirasse, um dia quase ela caiu no chuveiro. Para você ter uma noção. Porque caíram os mamilos, eles gangrenaram e quase caiu dentro do chuveiro. E aquele dia veio uma voz e falou assim, se você não for tirar, você vai morrer. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que tirar isso. E liguei para o meu esposo, ele estava trabalhando, ele veio me buscar. Aí fui para o hospital, mas eu estava com baixa de plaquetas, por causa das quimioterapias. E Foi um período bem difícil, tive que fazer transfusão na emergência para poder operar em alto risco uns 3 dias depois. Então, foi uma fase bem dura. E depois eu senti as consequências, porque ninguém queria pegar meu caso, era um caso muito difícil. E no estado do Paraná, ninguém fazia ainda essa técnica de reconstrução. Então, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, que hoje é o meu médico, que fez a reconstrução. Nós já fomos em vários congressos apresentar o caso, né?
Uhum.
Ele dá a técnica e eu mostrei o meu caso. E a gente se tornou, assim, grandes amigos. E foi uma fase bem dura. Não é fácil para a mulher passar por essa fase. Mas ela passa. Eu sempre falo nas palestras, né? Que a gente precisa ter força. O apoio da família é super importante. Especialmente dos maridos, porque 50% dos casos das mulheres, os maridos abandonam, não querem ver a mulher assim. Então, eu falo que homem tem que ser homem sempre, né?
E o teu marido apoiou
sempre.
Meu
marido é meu melhor amigo, meu companheiro, meu parceiro de tudo, assim, graças a Deus. E depois ele acabou tendo câncer também. Foram uns 5 anos depois, graças a Deus, ele pegou no início. Uhum. Também em função das campanhas, né, que a gente trabalha. Ele sempre vai, por isso que eu falo, é muito importante essa parte de se fazer a prevenção. O ano passado, de 27 palestras que a gente fez no Outubro Rosa, 5 pessoas nos ligaram que foram diagnosticadas após as palestras, porque foram lá, se interessaram e acabaram encontrando na fase bem precoce, né? Então, faz a diferença. Hoje estão bem, já terminaram o tratamento, mas não é fácil. Por isso que a gente batalha tanto. Vamos fazer os seus exames, façam as mamografias, é uma coisa tão simples. É muito melhor você, às vezes, ter que fazer só uma pequena rádio ou somente uma cirurgia do que ter que fazer quimioterapia. Eu sempre dizia, me mandem fazer 10 cirurgias, não me mandem fazer 2 quimio, porque era complicado. A minha especial era mais forte por causa da idade, né? Então, tudo isso afeta.
Tá certo, obrigada Simone. 10 horas e 30 minutos, nós vamos para o Repórter CBN. Daqui a pouco nós voltamos.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Para investir com segurança, conte com a Cressol. Seja sócio.
Hoje é sábado, 12 de outubro de 2019. Subiu para 156 o número de pontos afetados pela mancha de óleo que atinge o litoral do Nordeste. O material de origem desconhecida está espalhado por 71 municípios dos 9 estados da região. Em Sergipe, o Ministério Público entrou com ação contra o governo federal, alegando omissão diante do desastre. A Procuradoria deu um prazo de 24 horas para que o governo tome medidas efetivas para resolver o problema. A sugestão é de uma multa diária de R$1 milhão em caso de descumprimento. A equipe do ministro da Educação, Abraham Weintraub, encaminhou ao Ministério da Ciência uma proposta de texto de medida provisória para fundir em uma mesma instituição a CAPES e o CNPq. O MEC quer transformar as duas agências em uma fundação, que seria gerenciada pela pasta. A fusão é criticada no meio acadêmico e científico e enfrenta a oposição do Ministério da Ciência e Tecnologia. A CAPES é ligada ao Ministério da Educação, enquanto o CNPq está vinculado à pasta de Ciência e Tecnologia. O governo turco anunciou neste sábado que suas tropas assumiram o controle da cidade de Ras al-Ain, no nordeste da Síria, depois de 4 dias de bombardeios e combates contra uma milícia curda. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 10 civis morreram nos bombardeios das forças turcas. No horário de Brasília, são 10h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Nós temos informações em São Paulo com a participação da repórter Anitta Efraim. Anitta, bom dia para você.
Bom dia para você, Nonato. Bom dia também para o nosso ouvinte. Nonato, acontece esse fim de semana em São Paulo a Conferência de Ação Política Conservadora, o CEPAC Brasil. A conferência é organizada pelo deputado Eduardo Bolsonaro e é considerado o maior evento conservador do mundo e acontece no Brasil pela primeira vez. Quem abriu o dia foi o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O embaixador afirmou que o conservadorismo é o oposto do totalitarismo, criticou a esquerda e a mídia e afirmou que é mentira que os Estados Unidos não apoiam a entrada do Brasil na OCDE. No momento, quem está falando é o ministro Onyx Lorenzoni. Ainda falarão hoje os ministros Abraham Weintraub, da Educação, e Damaris Alves, da pasta de Direitos Humanos, além do assessor Felipe Martins. Nonato.
Muito obrigado, Anitta Efraim, acompanhando essas informações em São Paulo, às 10h34.
Horas e 34 minutos, especial de sábado, tratando sobre o câncer de mama. Nós estávamos conversando com a Simone Saroli, que é do Projeto Amor em Fios, ela contando a história dela, mas acabou surgindo uma dúvida para conversar com a doutora Paula também. Doutora, além da quimioterapia, é possível hoje outros tratamentos menos invasivos?
Para o câncer de mama hoje, a gente tem principalmente, né, a quimioterapia, a cirurgia, a radioterapia e o tratamento com anti-hormônio, né, comumente chamado de hormonioterapia. E a gente pode empregar todos eles ou alguns deles. E isso depende basicamente das características da paciente e do estágio em que o câncer se encontra. Então, é mais um motivo para a gente descobrir no começo, porque muitas vezes, quando o tumor é bem pequenininho, está localizado na mama, a paciente pode só fazer uma mastectomia e não fazer mais tratamento nenhum, ou fazer uma quadrantectomia, que é retirada daquele setor da mama onde o tumor está, e aí fazer uma radioterapia e não precisar fazer quimioterapia. Então, tudo depende do estágio clínico da doença. Por isso que é super importante descobrir no início. Além da gente potencializar as chances de cura, a paciente vai enfrentar um tratamento muito mais fácil, né? Sem aqueles efeitos da quimio, perder o cabelo, né? Que importa muito, né? A gente pensa, ah, mas vai perder o cabelo, mas vai nascer de novo. Mas não é fácil se enxergar no espelho, né? Perder uma... É tão importante o cabelo para a mulher, né? A gente liga tanto para o cabelo. Então, esse é um ponto. Então, super importante o diagnóstico inicial, faz toda a diferença no tratamento. E, além disso, os tratamentos evoluíram muito também, né? Eu vou puxar aqui para o meu lado da radioterapia. Antigamente, a gente fazia a radioterapia 2D, né? Que é aquela com raio-x, que a gente só joga a rádio ali e não sabe muito bem o que está acontecendo. Mas, hoje em dia, a gente tem equipamentos que a gente pode enxergar a dose que está chegando ali no coração, no pulmão, minimizar todos esses efeitos. Então, os tratamentos também evoluíram bastante.
Simone, a doutora falou do cair o cabelo. Você estava contando aqui nos bastidores que você teve essa preocupação também com o cabelo, porque para a mulher é a moldura do rosto. Sim. Mas como foi para você esse período saber que você ia perder o cabelo? Foi algo fácil? Você recorreu a algumas outras opiniões?
Sim, eu recorri a outras opiniões, porque na época o médico falou, você vai fazer a quimio, eu era muito nova, não sabia muito bem sobre o câncer, eu acho que como a maioria das pessoas, né? Então, quando bate a nossa porta, a gente tem que se informar, né? E eu pedi outras opiniões, mas é óbvio que eu precisava. Hoje eu entendo muito bem, dou toda a razão para o que foi feito para mim, graças a isso que eu estou aqui bem, né? E viva e saudável. Mas realmente faz a diferença. E é por isso que hoje eu trabalho com essa parte da autoestima, através do projeto Amor em Fios, onde a gente trabalha com a parte de doação de lenços, de turbantes, e o fornecimento de perucas para as pacientes. Porque a peruca é um tratamento caro, é um artigo caro para a pessoa comprar. Então, a maioria dos pacientes, especialmente o paciente de baixa renda, ele não tem essa condição. Muitas vezes, eles não têm condição sequer de comprar 3 ou 4 lenços para variar esse look, essa coisa que vai melhorar a autoestima. É, então, o Amor em Fios trabalha com isso. Só no Seon, que a gente entrega a cada 15 dias 150 lenços, turbantes, perucas, próteses de mamas externas também, o nosso projeto produz. É, temos feito também parcerias, onde nós recebemos máscaras de outras cidades, aquelas almofadinhas para a paciente que opera, para descansar o braço, né, para ter uma drenagem melhor. Então, eu sempre falo, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu precisei aprender tudo isso para hoje eu poder falar com uma certa autoridade sobre o que fazer, o que é melhor para uma paciente. Não que eu seja médica, jamais vou ter isso, nem é esse o meu objetivo, mas como paciente eu tenho como poder auxiliar as pessoas, né? E é isso que a gente faz através do projeto. Nós já montamos bancos em vários hospitais aqui de Cascavel, no norte e no nordeste, temos mandado produtos para Belém do Pará, Maceió, Recife, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já mandamos para mais de 27 cidades. E a sociedade tem nos auxiliado bastante nesse sentido aí.
Como foi para você? Você falou nos bastidores agora há pouco que o médico falou em 20 dias você vai perder o seu cabelo. Como Sim. foi para você se olhar no espelho quando começou a cair o teu cabelo?
Ah, eu acho que é a pior fase, sabe? Porque você vai perdendo assim. É, você vai pentear o cabelo e sai uma mecha na escova, aquela mechona assim. Aí você vai lavar o cabelo, cai no chuveiro. Aí você vai dormir, de manhã você levanta e teu travesseiro tá cheio. É um processo difícil, é um processo que vai caindo assim, em 2, 3 dias cai tudo. É um pedaço de você que tá indo pro lixo, concorda?
Uhum.
Então é uma coisa muito dolorosa. Então eu sugiro assim, é difícil, é radical, mas vai lá no teu cabeleireiro e passa a máquina. Porque é muito mais fácil do que você vendo aquilo cair aos pedaços. Eu penso assim, agora tem pessoas que preferem ficar segurando ali até o último fio de cabelo. Isso é muito pessoal, mas é muito sofrido. Eu acho que vem tudo junto. Vem a perda da mama, vem o choque do diagnóstico, vem os filhos que você tem que se manter em pé, vem a perda do cabelo. Cara, não é fácil, é uma bola de... é um turbilhão que chega. E por isso que a gente precisa de apoio, né? Então, é isso.
10:40, nós vamos para o intervalo. Já já nós voltamos para falar mais sobre esse assunto.
CBN Cascavel e Toyota Zeni Motors apresentam Test Drive Solidário, dia 19 de outubro, na Avenida Brasil 2255, região do Lago, a partir das 9 da manhã. A cada test drive realizado em um dos carros Toyota, a CBN e a Toyota Zeni Motors vão doar 12 litros de leite para a Pai Cascavel. Test Drive Solidário, faça a diferença. A sua simples participação garante a doação de leite. Apoio Rotary Cascavel, Rotary Cascavel União e a Pai Cascavel. Patrocínio Toyota Zeni Motors. Realização CBN Cascavel.
Catarata é uma doença que vem com a